Inovação Agropecuária, com Judson Valentim.
Estamos de volta com mais um bloco do CBN Jornal da Manhã. E ouvintes, agora vamos com a coluna Inovação Agropecuária. E quem já está aqui na bancada do CBN Jornal da Manhã é o Judson Valentim. Ele que vai falar sobre o cenário agropecuário brasileiro em 2026. Judson, bom dia. Seja muito bem-vindo ao CBN Jornal da Manhã.
Bom dia, Bruna. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN Amazônia. Um prazer estar aqui novamente com vocês ao vivo.
Exatamente. Judson, para a gente começar, como que está o cenário da agropecuária brasileira neste momento?
Olha, Bruna, a pecuária vive um momento de preços elevados, especialmente no mercado do boi gordo. E em algumas regiões do Brasil, a arroba já chegou próxima de R$ 375,00. E isso está ocorrendo porque o mercado está mais enxuto, com menor oferta de animais prontos para o abate. Outro fator importante é o cenário internacional. Os Estados Unidos, um dos maiores produtores mundiais de carne bovina, registraram queda de 6 a 7% nos abates no início de 2026, reduzindo a oferta global e sustentando preços elevados. Veja que isso cria a perspectiva de aumento das importações de carne pelos Estados Unidos, abrindo a possibilidade de crescimento das exportações diretas do Brasil para esse país, ou também de exportações indiretas para o México, caso esse país destine maior quantidade de sua produção para atender o mercado norte-americano. Mas vejam, existe uma preocupação importante: as cotas de exportação que a China estabeleceu. Há a expectativa de que a cota brasileira seja totalmente preenchida já em julho. E isso pode limitar embarques no segundo semestre. Embora exista a possibilidade do Brasil negociar a ampliação dessas cotas, caso outros países não consigam cumprir seus volumes. Agora, mesmo com preços mais altos, o mercado interno brasileiro mostra resistência quando a arroba ultrapassa os R$ 350, pressionando as margens de lucro do varejo.
Então, a pecuária e ouvintes vive um momento aí de preços elevados, especialmente no mercado do boi gordo. E Judson, continuando aqui com a entrevista, explica para a gente, para os ouvintes, como é que está a situação das principais culturas agrícolas.
Olha, Bruna, o cenário é mais desafiador para os grãos e algumas commodities agrícolas. No caso da soja, a expectativa é de preços mais baixos, uma vez que os Estados Unidos caminham para uma safra muito boa, com aumento da área plantada, o que amplia a oferta global e pressiona para baixo os preços internacionais. Além disso, muitos produtores brasileiros estão descapitalizados e precisando fazer caixa. Isso significa menos capacidade de investimento e maior cautela na tomada de decisões. No caso do milho, a situação é mista. Houve quebra de safra em Goiás e parte de Minas Gerais, enquanto Mato Grosso deve colher uma boa produção. Mesmo assim, o Brasil pode produzir de 10 a 15 milhões de toneladas a menos nesse ciclo produtivo. Já no caso do café, apesar da queda recente nos preços, ainda mantém patamares considerados bons para os produtores. E a cana-de-açúcar deve ter uma boa safra, embora os preços estejam mais baixos. E isso é bom porque vai ajudar aí a reduzir o preço do álcool, e com essa guerra aí, com o aumento do preço do petróleo, né? Isso ajuda a reduzir a pressão de aumento de preços dos combustíveis aqui no Brasil, né?
Entendido, Judson. Então, as principais culturas agrícolas aí, o cenário ainda é desafiador, principalmente para grãos e algumas commodities agrícolas, como a soja, milho, café, cana-de-açúcar também. E Judson, continuando aqui com as perguntas, responde para a gente: o clima e os fertilizantes, eles ainda continuam preocupando o agro?
Sem dúvida, o cenário climático global segue bastante volátil. Os especialistas apontam tendência de um El Niño moderado a severo esse ano, com impactos importantes em várias regiões do mundo, principalmente a partir do mês de setembro. Os Estados Unidos enfrentam condições mais secas, enquanto o Brasil deve ter mais chuvas no sul e menos chuvas no norte e nordeste. Além do clima, existe preocupação com fertilizantes. As tensões internacionais e problemas logísticos continuam afetando os custos de produção. Em algumas regiões, o impacto dos fertilizantes já representa necessidade de produção equivalente a mais de 3 sacas de soja por hectare, apenas para cobrir os custos extras. Isso aumenta a pressão sobre os produtores, especialmente em um ambiente de crédito mais difícil e juros mais altos.
Exatamente, Judson. E para a gente finalizar aqui, como que a inovação pode ajudar o produtor nesse momento difícil?
Olha, a inovação é justamente uma das principais ferramentas para atravessar períodos de instabilidade. Tecnologias que aumentam a eficiência, reduzem custos e melhoram a produtividade serão decisivas nos próximos anos. Exemplos importantes são a agricultura de precisão, os sistemas integrados de produção, o melhoramento genético e soluções biológicas, como a fixação biológica de nitrogênio, que reduz a dependência de fertilizantes químicos. A ciência brasileira, com destaque para a Embrapa e outras instituições de pesquisa, vai ter papel fundamental para ajudar o produtor a produzir mais, com menor custo e maior sustentabilidade. A recomendação dos especialistas para esse momento é cautela, serenidade e gestão eficiente. O agro brasileiro já superou muitos desafios e continuará sendo um dos pilares da economia nacional.
Exatamente, ouvintes. E hoje foi essa nossa coluna Inovação Agropecuária com o Judson Valentim, e ele falou sobre o cenário agropecuário brasileiro em 2026. E o Judson, ele está aqui há muitos anos com a gente, trazendo essas colunas. Ele atua lá na Embrapa, não é isso, Judson? Há quantos anos? Fala um pouco pra gente.
Olha, eu estou aqui no Acre, esse ano vou completar já 47 anos aqui no Acre, né? Trabalhando na Embrapa, ajudando aí os produtores, a Embrapa sempre ajudando os produtores aí a buscar novas soluções para os problemas, né? E fazer com que o crescimento da produção, né? Chegue no bolso aqui, principalmente do consumidor acreano, né? Quando eu cheguei aqui, grande parte, né? Dos alimentos chegava muitas vezes de avião a um preço proibitivo, principalmente para a população de menor renda. E hoje nós temos aí alguns produtos, hortifruti, a gente já tem uma boa produção aqui no estado, carne, né? Você vê toda a produção de carne que o Acre tem, somente 20% a 30% é consumida aqui, 70% hoje vai para o mercado nacional e para o mercado internacional de uma forma crescente.
Então, a gente tem uma potência grande na agropecuária aqui no estado, não é isso?
Exatamente. O setor agropecuário está se tornando não só uma força econômica para ajudar o desenvolvimento do estado, para oferecer alimentos de qualidade a um preço menor para o nosso consumidor, mas também como no resto do Brasil, gerando excedentes, né, da comercialização, tanto no mercado nacional, como agora cada vez mais para o mercado internacional.
Entendido, Judson. Eu quero aqui agradecer a sua participação. Obrigado por ter vindo aqui no CBN Jornal da Manhã e que você tenha uma ótima terça-feira.
Ok. Uma boa terça-feira e até a próxima semana.